Biodiversidade é chave para o desenvolvimento de inúmeros produtos e de um setor específico da indústria que vai precisar de muito investimento, não só de recursos, né, para a produção dos produtos tecnológicos, mas também recursos humanos qualificados, né? Vejam só, no texto, artigo que inclusive já foi publicado, vamos conversar com o especialista sobre o assunto, ele descreve esse seguinte detalhe: autores que apregoam que a biodiversidade representará para o século XXI o mesmo que o petróleo foi para o século XX. E eu me refiro ao artigo do professor Paulo Feldman, da FEA, mais uma vez aqui contribuindo com o nosso jornal. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Rufem. Muito obrigado pelo convite.
Muito bem. Olha só, professor que sempre fala de economia, vai falar de meio ambiente, vai falar de biotecnologia? Sim, isso é um recurso econômico, é uma área da economia extremamente relevante. Se já não estamos preparados, vamos ter que nos preparar, professor. E é disso que trata o seu artigo e a gente vai trazer aqui mais detalhes deste assunto, não é?
Sim, sim. Exatamente. O Brasil tem um potencial enorme de se desenvolver graças à Amazônia. A produção de remédios e pesticidas, defensivos agrícolas, medicamentos em geral, até alguns alimentos, ela, no futuro, ela será quase que totalmente feita a partir do conhecimento existente na biodiversidade. Hoje já é em boa parte. As pessoas não sabem, mas quase metade dos remédios hoje vendidos, eles foram descobertos, os princípios ativos foram descobertos através de propriedades existentes nas plantas. Então, conhecer as plantas, conhecer os animais é fundamental. E a Amazônia tem 25% da biodiversidade mundial. Eu vou te dar um exemplo interessante. Um dos remédios mais vendidos no mundo é o Captopril, um remédio para quem tem pressão alta. Esse remédio, ele foi produzido a partir do veneno da cobra jararaca, que existe na Amazônia. Então, pesquisadores descobriram que no veneno da jararaca havia uma propriedade que poderia combater pressão alta. Com isso, produziram um remédio. O remédio hoje é um dos remédios mais vendidos no mundo inteiro. É um laboratório inglês que o produz e que tem os direitos. E o Brasil não ganha absolutamente nada com isso. O Brasil só compra o remédio desse laboratório. Então, veja, nós temos que começar a mudar essa situação. O Brasil também tem que ter vantagens em cima do conhecimento, daquilo que se descobre na Amazônia. Mas para isso a gente precisa de uma política industrial. Como você falou, não é simplesmente uma questão de investimentos, mas também e sobretudo uma questão de recursos humanos. Temos que formar especialistas na área de biodiversidade, mas também na área de biotecnologia, e começar a estimular a produção desses medicamentos, defensivos agrícolas, etc., no Brasil. Tudo isso precisa de um plano, e hoje nós não temos esse plano. Quando a gente não tem plano, outros se aproveitam e tiram suas vantagens, né? Que é o que está acontecendo.
Professor, só tocou num ponto fundamental, que é o seguinte: a indústria vai precisar buscar o apoio do conhecimento científico, dos pesquisadores. Então, nós estamos num ponto que é o seguinte: tem que ir lá fazer a bioprospecção, a gente já falou muito disso, quer dizer, você não vai lá e toma, você vai lá, pega o extrato, traz para o laboratório, reproduz, recria a partir daquilo que é retirado, né, dali. Você não vai lá para destruir tudo, né? Então, mas aí, essas indústrias, ou essa indústria, essas empresas, vão precisar fazer a ponte. Isso já está começando a se tentar fazer, né? Mas, como o senhor disse, não tem um planejamento nacional para isso, tem uma lei nova para incentivar esse conhecimento e essa produção de produtos. Muito bem, então vai ter que buscar o apoio na pesquisa científica. esse setor industrial, não é isso? Como é que o senhor vê essa ponte entre universidade ou meio científico e o industrial, o setor produtivo?
Justamente, esse é um dos desafios mais importantes, porque você sabe que nós temos um problema no Brasil hoje, que é a enorme distância entre a universidade e as empresas. Nós não temos praticamente nenhuma integração hoje. Isso é uma coisa muito ruim. Por uma série de questões legais, inclusive, empresas não podem investir nas universidades, não podem investir em pesquisa. É muito difícil isso acontecer. Então, nós precisamos, sem dúvida, mudar a legislação para que haja uma aproximação maior, para que as empresas sejam estimuladas a investirem em pesquisa na universidade e, claro, se usufruírem dos resultados dessa pesquisa. A universidade, por outro lado, tem que mudar também a sua postura, tem que ser mais aberta para as empresas. Essa ponte é fundamental. Ela existe e funciona muito bem em vários países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, é rara a universidade, seja pública ou privada, que não tem forte apoio empresarial para fazer suas pesquisas. Desculpa. Então, na Europa, isso é absolutamente comum. Empresas e pesquisadores da universidade realizam suas pesquisas em conjunto. Nós vamos ter que mudar isso no Brasil, porque realmente você tem razão. No Brasil, isso não acontece e precisa acontecer. Mas para acontecer, você tem que ter uma legislação. As empresas têm que ter um estímulo fiscal para que a hora que elas invistam em pesquisa e para a hora que elas se aproximem das universidades, elas têm o direito a isenções ou financiamentos especiais, alguma coisa tem que ser feita para motivá-las. Então, é fundamental que haja uma legislação para isso. Aliás, o Brasil, nesse aspecto, é muito carente, porque nós não temos quase que nenhum incentivo para as empresas que investem em pesquisa. Você tem países como a Coreia do Sul, que tudo que é gasto com pesquisa pelas empresas pode ser abatido diretamente no imposto de renda. Isso é um grande incentivo e por isso que a Coreia é um país que tem tanta pesquisa e tanta inovação. Esse tipo de coisa tem que ser implementado no Brasil. Temos que criar estímulos, incentivos para as empresas investirem em pesquisa, em primeiro lugar. Em segundo, temos que ter incentivos para as empresas se aproximarem das universidades. São duas coisas fundamentais, mas que, no momento, não acontecem no Brasil, porque é uma coisa que precisa de legislação específica.
A universidade está fazendo, a USP tem feito, buscar iniciativa privada para apoio de projetos, mas isso tem que ser, como o senhor disse, um plano de governo, um plano nacional, para que o impacto seja grande, né? É disso que estamos falando. Agora, além desses investimentos, professor Feldman, tem a questão da formação profissional. Tem algumas áreas que faltam. Ontem mesmo falávamos com a professora da Faculdade de Medicina, do Instituto da Criança, professora Magda Carneiro Sampaio, que faltam geneticistas, por exemplo, no Brasil. Nós temos, e temos muita gente importante fazendo trabalho, mas precisamos de mais. Vamos precisar do que mais? Biólogos, botânicos. A gente tem um recurso humano interessante já, mas precisa também reforçar, aumentar o número de profissionais nessa área, é isso?
Essa vai ser a grande área da segunda metade do século XXI. Nós hoje estamos na onda tecnológica da tecnologia da informação. Tudo gira em torno da informática, da internet, dos computadores e das telecomunicações. Nós estamos nessa onda, que é a onda da tecnologia da informação. Essa onda está no fim. A próxima onda tecnológica, que vai mudar tudo na humanidade, é chamada de onda da biotecnologia ou onda das ciências da vida. A grande ciência da segunda metade do século XXI será a biotecnologia, com tudo que está acoplado a ela, como a genética, a biodiversidade, a farmacêutica, a medicina. São assuntos que caminharão juntos e serão os mais importantes. Tudo será em função deles. As grandes empresas serão as empresas que atuarem nessas áreas, as grandes descobertas da humanidade serão nessas áreas. Então, nós temos que começar a formar profissionais nessas áreas. E, por enquanto, o número de pessoas nessas áreas é mínimo, ou quase zero. Como falou a professora, praticamente não temos geneticistas no Brasil. Teremos que ter. Biotecnólogos é muito pequeno o número de pessoas que está sendo formada, e ele será provavelmente a profissão mais importante do, a médio e longo prazo. Então, a formação de recursos humanos nessa área é algo imprescindível, senão nós não vamos conseguir participar dessa grande revolução que se chama revolução da biotecnologia. Mas isso tem que começar já, porque demora muito para formar essas pessoas. Então, nós precisaríamos ter um planejamento do sistema educacional no sentido de que se focasse a formação de pessoas nessas áreas. Esse é outro problema angustiante, porque a gente vê que isso não está acontecendo, ao contrário de outros países. Você tem, por exemplo, hoje uma tendência mundial muito grande de fundir os cursos de engenharia com os cursos de medicina, formando aquilo que se chama de bioengenheiros. São justamente os engenheiros que têm conhecimento de medicina e com isso conseguem conceber os equipamentos que terão que ser usados e serão usados brevemente. Nós não temos isso no Brasil. Pelo contrário, no Brasil ainda os cursos de engenharia e de medicina são cada vez mais especializados. Nos Estados Unidos, em Israel e alguns países europeus, os cursos estão se fundindo. Então veja, a gente está bastante atrasado também nessa questão da formação dos profissionais que vão ser necessários no máximo daqui a 20, 25 anos. E isso tem que começar já.
Fazendo um resumão do que o professor está dizendo, nós temos dois lados importantes. Um é o apoio ao investimento, quer dizer, através de leis, de incentivos, e outro a formação educacional. São dois grandes desafios. E vamos ver como é que isso caminha, vamos ver quais são as perspectivas, né? E são projetos que não dependem na hora, no momento, imediatamente do governo que está aí, mas deveriam ser projetos, professor, de Estado, que é o que sempre acontece, né?
Exatamente. Você tem toda a razão, Roxane. Esses são os dois pontos mais importantes. Falta um plano, falta um projeto para a biotecnologia brasileira. Falta formação de recursos humanos, mas tem uma outra coisa importante que precisa ser combatida, que é o que se chama de biopirataria. Porque hoje a Amazônia é muito frequentada por empresas estrangeiras que vêm justamente atrás do conhecimento. Remédios importantíssimos têm sido descobertos através da flora e da fauna da Amazônia. Esses laboratórios adquirem esses conhecimentos, conseguem esses conhecimentos aqui na Amazônia brasileira, levam para suas matrizes, fabricam os medicamentos, e nós não temos nenhuma vantagem com isso. Isso é chamado de biopirataria. Veja, isso acontece também na África. Na África tem uma floresta que é quase tão grande quanto a amazônica, que é a floresta subsaariana. Mas, no entanto, na África eles são mais competentes que nós para inibir a biopirataria. Então, esse é outro aspecto estratégico. Nós precisamos ter vantagens quando se explora a nossa biodiversidade. E hoje nós não temos nenhuma. Como você falou, a biodiversidade no século XXI será o que o petróleo foi no século XX. Mas o petróleo sempre rendeu benefícios para os países onde ele estava, onde havia petróleo. É o caso agora. Nós precisamos ter benefícios com a biodiversidade. E isso não está acontecendo. Também é mais um aspecto que requer fiscalização na Amazônia. A gente está vendo agora, pela questão da devastação, das queimadas, como é difícil fiscalizar e acompanhar o que acontece na Amazônia. É uma floresta enorme, pouquíssimo habitada, é muito difícil. Mas temos uma outra dificuldade tão grande quanto essa de devastação e queimadas, que é a pirataria. A pirataria tem que ser coibida e tem que ser principalmente avaliada, investigada, fiscalizada. E, então, esse seria um terceiro ponto importantíssimo que precisaria acontecer. Nós temos que ter vantagens quando alguém descobre um conhecimento em alguma planta que está no nosso território.
Muito bem. Está aí, portanto, grandes desafios nesta área, mas é o futuro está aí, né? Unir esse conhecimento à tecnologia, à biotecnologia, à biodiversidade, explorando a biodiversidade. Esse é o futuro e o Brasil, não é preciso dizer o tamanho do potencial que o Brasil tem, né? Professor Paulo Feldman, da FEA, contribuindo sobre o tema aqui com a gente. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço, Roxane. É um prazer falar para você e para os seus ouvintes.
Obrigada.